Olha, posso voltar ao começo do nosso podcast e tossir bastante hoje, tá? Então.
Pode, fique à vontade. Olá, senhorita Bennett!
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao.
Jane, isso não é romântico?
Hoje a gente tá aqui pra defender o melhor filme, a melhor continuação de uma das maiores sagas da cinematografia mundial. Não é mesmo, Cecília?
É isso mesmo? Vocês acham que a gente tá falando de, sei lá, de quê, gente? Nós estamos falando do romance de contos de fadas mais
Romântico.
maravilhoso, subversivo,
É,
talvez.
acho
Acho
que
que ele
é.
é subversivo. A gente tá
A gente tá
falando
aqui.
daquele casalzinho verde de ogrinhos. Que vivem colocando as coisas para fora, porque é melhor para fora do que para dentro. A gente tá falando de Shrek e Fiona, óbvio.
Com um foco muito especial em Shrek 2, porque esse filme, o final dele, o clímax dele, tudo nele, sabe? É o pico do romance na minha vida.
Eu confesso que eu gosto mais do primeiro do que o segundo, mas eu acho que quando a gente fala de romance, o segundo ele é claramente superior ao primeiro, nesse sentido.
Cara, eu acho que assim, como eu sou uma pessoa das minhas costas, eu assisto muitos vídeo essays do YouTube, de canais que fazem análise de filmes, não necessariamente crítica, mas de análise de por que que o filme é tão bom, por que que o filme não deu tanto certo, mas assim, a ideia era boa, poderia ter feito isso, isso e isso. Então, tem muita gente que fala, entre o primeiro Shrek e o segundo, que o primeiro teve muita controvérsia com a crítica. Porque as coisas que eles queriam subverter não ficaram tão, subvertidas. Parecia que o filme não. Ai, nem sei mais o que eles usaram, mas parecia que o filme não ficou tão bom. Que no final das contas, assim, não concordo, né? Porque o filme é maravilhoso, perfeito. Mas que, de certa forma, eles não conseguiram entregar toda a visão deles nessa questão de subverter, fazer meio que uma paródia com o universo dos contos de fadas, como eles, após o sucesso do primeiro, apesar das críticas controvertidas, o pessoal adorou, então eles começaram a produzir o segundo. E no segundo, como eles já tinham essa segurança maior com o material deles, no segundo é que todo mundo concorda que ficou muito claro qual que era a pegada de Shrek, qual que era a essência desse universo, desses personagens. E, cara, eu só tenho a concordar, porque o que é uma boa sequência? Vamos falar aqui.
Sim, é muito raro você ter boas sequências, né? Mas falando do primeiro, é interessante você falar isso, porque eu tava assistindo hoje com meu irmão e um comentário que eu fiz foi que, poxa, esse filme é muito inteligente, ele é muito bem pensado. Não sei se agora estou me sentindo burra depois dessas críticas, ou se, tipo, foda-se a opinião dos críticos, a minha opinião é a única que importa. Mas eu gosto muito da proposta do Shrek 1. E assim, ele foi um filme que não davam muita moral para ele. Jogaram a ideia e disseram: é, ok, a gente tem um dinheirinho que sobrando, faz, mas acho que isso não vai rolar, acho que não vai ser uma ideia boa. Então ele foi um filme que não colocaram muita fé nele, ele tinha um orçamento baixo comparado com outras produções da DreamWorks. E eles conseguiram fazer um filme tão bom, fez sucesso a ponto de virar uma franquia, com várias continuações. E com continuações muito boas, inclusive o segundo, que é uma continuação muito boa. E aí a gente entra nessa questão, né? É raro a gente ter continuações boas. Geralmente se perde nesse processo. E apesar de Shrek ter uns filmes meio montanha-russa, assim, tipo, eu não gosto tanto do terceiro, por exemplo,
Sim.
mas no geral os filmes de Shrek são todos muito bons.
É, eu concordo. Porque, igual eu tava falando, o que faz uma sequência muito boa, uma continuação muito boa, eu acho que é assim, o primeiro, ele dá pra gente uma ideia de quem são essas pessoas e vende pra gente uma ideia, uma história. E se a gente gosta desses personagens, a gente quer saber mais sobre eles. Então, uma boa sequência, ela tem que se aprofundar nas questões desses personagens com uma história que seja coerente e apta a fazer isso. Que é justamente o que Shrek 2 faz e que Frozen 2 tenta fazer e falha miseravelmente, entendeu?
E eu acho que Shrek 2 faz isso trazendo os pais da Fiona pra tela.
Uhum.
Né? Porque eu tava assistindo hoje, e aí a gente viu o primeiro, e aí colocou o segundo, né? E aí, bem no comecinho do segundo, eu falei, virei pro meu irmão e falei, nossa, engraçado que no primeiro filme ninguém nem fala dos pais da Fiona. Eles literalmente prenderam a garota num castelo, ela ficou lá, ela foi salva, ela quase casou com um cara, ela casou com um ogro, e ninguém sabe desses pais dela. E aí, no segundo, os pais aparecem como se nada tivesse acontecido. Oi, filha, a gente te colocou presa numa torre com um dragão, mas tá tudo bem, né? Que bom que você casou, vem aqui visitar a gente. E parece algo assim,
meio... E a gente
meio...
fica, cara, sem como sentido. Que eles descobriram que a Fiona casou? Como que eles... sabe, mantinham-se informados sobre a vida da menina. Que
porque
como?
Parece uma coisa muito desconexa, se você parar pra pensar, quando você vê o primeiro filme, aí você vê que o plot do segundo só acontece porque os pais da Fiona aparecem. E aí parece meio desconexo, tanto que eu fiquei com esse questionamento, e aí você entende que os pais dela apareceram justamente pra poder trabalhar essa questão do romance.
Uhum.
Porque o primeiro, eles introduzem, é mais uma jornada do herói do Shrek, do que romance ou... Não sei, a Fiona é protagonista no primeiro filme de Shrek. Ali é o Shrek que... É o protagonista, não, ela é coadjuvante, desculpa. O Shrek é o protagonista do primeiro filme e a Fiona tá ali pra colaborar pra jornada do herói dele. E aí no final eles se apaixonam, ok. Mas no segundo filme é quando, de fato, começa a desenvolver o romance, o relacionamento deles e aprofundar as questões. E eu acho que, por mais que pareça desconexo no começo, foi uma ótima jogada eles fazerem isso usando os pais da Fiona.
Com certeza.
Porque aí tem também a questão do Harold, né? Que ele também viveu uma história muito parecida.
Uhum.
E eu, novamente, não sei se estou sendo burra, provavelmente atrasada do rolê, mas só hoje, tipo, só hoje... Em 2021, que eu parei pra refletir que o pai da Fiona era um sapo antes de ser rei. E eu fiquei, gente, é isso. Como que eu nunca percebi isso antes? Não sei.
Eu lembro que a primeira vez que a gente assistiu esse filme, meu pai, quando a gente descobre, né, que o rei Harold era o príncipe sapo, que ele era o sapo, ele fala, ah, então por isso que ela é ogra, porque ela é metade sapo, metade pessoa. E eu, pai, what the hell? You genius.
Porque, assim, não fica tão na cara isso. Não, ele não diz em nenhum momento, com todas as letras, que ele era um sapo. Isso fica meio que subentendido em alguns...
Cara...
Alguns detalhezinhos, né? Algumas coisas.
Eu já vou pular
não sei,
o cardinho
acho que eu nunca prestei
ré.
Atenção.
E já vou entrar direto no Rei Harold, porque ele é um puta de um personagem, sabe? A definição do enfim é hipocrisia. Mas ele... Para pensar que no primeiro filme a gente tem toda a jornada de herói do Shrek e a gente tem essa história que quer subverter. Nem todo príncipe encantado precisa ser o príncipe encantado, não é mesmo? Encantado. E que existem outras maneiras de você viver uma história de amor sem ser aquele jeitinho bonitinho, todo planejadinho, que é o que a gente vê nas histórias. E a gente... entra em choque com essa pessoa, que é o Rei Harold, que a vida inteira dele, ele meio que internalizou que tem que ser desse jeito. Ele até faz um acordo com a Fada Madrinha pra fazer a história da filha dele ser desse jeito também.
Sim, tem todo um propósito de ter prendido a própria filha por anos num castelo com um dragão, justamente por ele ter essa concepção de mundo.
Sim, e ele internaliza isso a tal ponto de que ele considera quebrar o final feliz da filha dele, porque ele não consegue entender que ela poderia de fato estar apaixonada por esse ogro, que não é um príncipe encantado,
uhum.
Pra ao mesmo tempo não perder o próprio final feliz dele, porque na cabeça dele a Lilian não poderia amá-lo se ele não fosse qualquer outra coisa que senão um sapo, entendeu? E sendo que no final do filme ela, quando ele se sacrifica pra salvar o Shrek e a Fiona,
e aí ele,
Ele tenta fugir e ela já pega ele ali no processo de fuga, já pega ele
Mano,
no ar
romance.
e diz que ama ele de qualquer
Romance,
jeito.
cara.
Não interessa se ele é um rei, um humano, um sapo, um rato, ele é o amor da vida dela, né? E o mais legal é porque antes disso, antes do Harold perceber que a Lilia o ama, independente de quem ele é, antes disso ele já percebe isso com a filha. E aí ele já tenta corrigir a besteira que ele fez porque ele percebe isso antes. Então, ele não precisa esperar que aconteça com ele para ele descobrir, para ele
Isso é
perceber, ele
uma
percebe
coisa
isso na relação da filha.
tanto que assim, é que é só dele que quando a Fiona e o Shrek chegam, a Lilia não tá nem aí. Ela fala, Harold, você tá agindo como se fosse uma escolha sua, mas a escolha é da Fiona, a escolha foi da Fiona, ela tá feliz, sabe? Então, assim, a gente tem essa mãe que tá. Só queria a filha de volta, quantos anos que a filha tá fora de casa e finalmente ela tem essa impressão que a filha não, que não aconteceu do jeito que era para acontecer, entendeu? Minha filha continua verde, que isso? E a Lilian tá de
Continua verde, é ótimo.
e a Lilian tá de boaça, sabe? Mãe, prêmio mãe, parabéns pela DreamWorks pra não jogar da mãe pro funeral, pra morte, entendeu? Manteve o núcleo familiar ali, mãe e pai. Não precisamos matar ninguém pra criar conflito. Eu acho que é tão um clichêzão a um dos outros que quer encrespar. Mas eu acho que assim significa tanto que a mãe entende a filha no primeiro momento e é o pai que quer defender a princesinha dele, que tá criando em. Porque ele não consegue entender que, cara, não, minha vida inteira me falaram que era desse jeito e agora não foi desse jeito. O que que é isso? Minha vida é uma mentira?
É tipo, o tempo inteiro eu cresci acreditando que era isso. Me disseram a vida inteira que era assim que acontecia, que era assim que a gente era feliz. E não aconteceu assim com minha filha. Então ela vai ser infeliz e eu não posso deixar que ela seja infeliz. É mais daquela história de ter um objetivo nobre, mas a execução ser meio bosta, né? A intenção dele é boa, mas ele percebe no meio do caminho. E é isso que importa,
O
né?
amor da
Ele
filha dele é
percebe, ele
tão
tenta
grande que
corrigir.
ele se faz, se força a entender, e no final ele vê que a filha dele não vai ser feliz seguindo essas regras, porque o encantado é muito egocêntrico para dar para Fiona o que ela quer no relacionamento, inclusive agora que ela tem o Shrek, que sabe. The best boyfriend ever. E aí ele percebe que, não, então eu não vou fazer isso com a minha filha. E ele não dá a poção pra ela, entendeu? É perfeito, cara. A dinâmica dessa família problemática.
E falando ainda do Harold e da dinâmica da família, é tão legal a gente acompanhar essa evolução de um filme para outro, porque lá na frente, no outro filme, a gente vai ver no funeral do Harold a ligação que ele criou, o vínculo que ele criou com o Shrek, né? Então é muito bonito de ver aquela cena lá do funeral dele, o respeito, tanto que o plot do terceiro filme é justamente esse, é em honra, é em respeito à memória, né, à imagem do Harold, que o Shrek faz o que ele faz, né, que ele tenta mudar e que ele tenta encontrar o melhor caminho, porque ele passou a respeitar tanto esse homem que um dia o rejeitou, e é muito bonito ver como as relações elas se desenvolvem dentro dessa franquia.
Sim, de chamar ele de pai por uma questão meramente forçada para realmente ser uma relação
Do
de
coração.
ser uma relação de pai e filho, que ele entrou para a família e agora ele é filho também, sabe? Ai, meu Deus, emocionante. E, sabe, para complementar essa, porque de certa forma esse conflito que o Harold tem também entra em xeque com o próprio conflito que o Shrek tem nesse segundo filme. Porque outra coisa muito legal, história no segundo filme, é primeiro a gente tem no final que, ah, então agora Fiona vai simplesmente aceitar que ela é outra. Será que simplesmente morreram, foram mortas todas as concepções que ela tinha do que seria a vida ideal para ela, dessa questão de ser princesa, de ela realmente não sente dessa vida dela? Será que ela não gostava de alguma coisa? E aí é o que entra na cabeça do Shrek, né? Porque como que a Fada Madrinha consegue manipular ele tão bem pra acreditar que, na verdade, eles podem ter se apaixonado, mas o que é melhor pra Fiona, no final, não é o Shrek, mas é a vida perfeita de princesa de final feliz. E, cara, melhor vilã, né, Fada Madrinha? Quando na sua vida?
Sim, a Fada Madrinha manipula ele a partir das fraquezas dele, da questão da autoestima, do muro que ele criou no primeiro filme, de se isolar por não ser aceito e tudo. E aí a Fada Madrinha traz isso de volta, tá mostrando pra ele que, de certa forma, ele não tá sendo aceito ali, e que ele não tá sendo aceito não é por qualquer pessoa, é pelos pais da mulher que ele ama. E isso tem um peso muito grande, né? Então ela é uma vilã que eu gosto muito. Eu acho que ela é uma vilã inteligente, ela é uma vilã bem trabalhada, que tem um objetivo e ela vai direto naquele objetivo dela. Eu gosto muito. Eu acho que a Fada Madrinha é uma das melhores vilãs que a gente tem nesse mundo das animações.
Quando
você
ia pensar que a Fada Madrinha, que a gente pensa que é aquela figura que tá ali pra te ajudar, na verdade é a figura que tá ali pra simplesmente acabar com sua alegria, acabar com sua vida. Porque, assim, eu assistindo o filme ontem, já na cabeça de, vou ter que fazer comentários críticos sobre Shrek 2, ó, meu Deus. E aí a gente presta atenção em algumas outras coisas e eu fico pensando o tanto que é uma nuance a ser pensada, porque a Fada Madrinha também é essa figura que tá sempre ali, chega na vida da princesa pra, sei lá, dar um vestido bonito pra ela, ajudar ela a chegar no objetivo dela, mas na maioria das vezes, de forma a mudar o exterior dela, mudar a aparência dela, então sempre de forma a falar que o que ela já tem não é bom, que ela precisa melhorar nisso, sabe, trabalhar nas inseguranças dela e fazer ela aceitar que tá ruim, sabe, você assim tá, você essa pessoa vestida em frangalhos, com inseguranças, tá ruim, vamos colocar seda, marfim, tudo, e aí a gente vai vender uma imagem, querida, você vai ter que vender essa imagem de Felizes para Sempre, tanto que a primeira música que ela canta é completamente sobre como trabalhar essas superficialidade de forma ter um final feliz. E eu fico pensando, cara, parabéns aos roteiristas, porque isso é uma sacada que vem de muito pensamento, muito estudo. Meu Deus, de fato, fadas madrinhas são criaturas dúbias na nossa vida. Meu Deus, tô nervosa. E aí eu parei pra pensar, gente, no primeiro filme a Fiona fala que foi uma bruxa que colocou essa maldição em mim quando eu era criança. Mas até então a gente não conhece nenhuma outra bruxa, sabe? Mulher capaz com dons de magia no universo de Shrek. Além da Fada Madrinha. E considerando a quantas penas ela foi pra fazer a Fiona casar com o Encantado, que eu fico pensando, gente, será que a Fada Madrinha, cansada de ser apenas uma Fada Madrinha, mas não um membro da família real, não colocou a maldição no Fiona pra criar esse plot e pra fazer com que o filho dela se ascendesse a um trono pra eles terem essa social? Será que... Porque, de fato, depois é quando o Harold e a Lillian pegam conselho com ela, que ela fala, ó, coloca a menina numa torre e tudo mais. No segundo filme, na hora do livrinho, fala que foi a madrinha que deu o conselho pra eles fazerem isso. Então eu fico, gente, tudo na vida da Fiona, a culpa é dessa mulher.
Sim, faz muito sentido essa linha de raciocínio.
Gente,
é tudo muito... Assim, eu acho que eles tentaram subverter de uma forma muito extremista, no sentido de que o que era uma coisa virou o oposto. É, e eu acho que isso é proposital, no sentido de que é uma sátira e que eles querem mesmo fazer bem extremista. E é muito legal, é muito engraçado o fato de que o conselheiro, né, na jornada do herói, tem aquele momento que o herói encontra um mestre, alguém que vai orientar, um sábio, e a gente tem isso na imagem do burro. Ele é literalmente um personagem chamado burro, e ele é o considerado ali sábio, no sentido de que ele que abre os olhos e orienta o Shrek e a Fiona e todo mundo ali em direção ao melhor a se fazer. É muito legal que seja o personagem mais insuportável
insuportável.
Cara, alto lá, que eu amo burro,
mas
entendeu?
Mas ele é tão chato, que eu amo. Eu amo, mas, amiga... também. Eu amo, eu acho assim, é a graça do filme, você assiste o filme pra ver o burro. Todo mundo sabe pelo menos, sei lá, três frases icônicas do burro. Sei lá, eu amo burro, eu amo. Ele é idiota, ele é irritante,
cara,
mas
não,
ele é perfeito.
Isso que você falou é muito certo, porque quando a fada madrinha consegue manipular o Shrek pra fazer desistir da Fiona, o burro tá ali a todo momento falando: não acredito que você vai largar a mão da melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Sabe? Ele é o melhor wingman, ele é o melhor amigo. Gente!
E quando você para pra pensar, eu tava numa discussão sobre isso assistindo o filme hoje, que você para pra pensar que tudo no cenário de Shrek, tudo no contexto de Shrek, são personagens de histórias já conhecidas, né? Então, você meio que sabe a origem de cada um desses personagens. E aí eu comecei a me questionar, de onde veio o burro? De que história conhecida é o burro? De onde vem esse burro falante? E aí tem uma teoria, que é a teoria mais aceita na internet, de que o burro, ele é da história do Pinóquio. Tanto que a primeira cena, quando o burro aparece, ele aparece junto com o Pinóquio. Eles estão sempre juntos no primeiro filme. Então a teoria é de que o burro é do filme do Pinóquio. Lá
da Ilha dos Prazeres.
Cena, né, daquela parte da história, que os meninos viram burros porque eles desobedeceram. Né, e aí eles ficam presos daquele corpo de burro dentro daquele parque. Então, é uma simbologia de que o burro falante, na verdade, era um garoto que desobedeceu, que estava meio ali sem rumo, e ele ganhou orelhas de burro, e, na verdade, ele se mostra sendo super sábio e super coerente. Então, a gente tem uma história, ele vem de uma história que tem literalmente um grilo falante, que é a consciência de um personagem, e ele não tem o seu grilo falante, por isso que ele fica preso naquele parque, ele ganha orelhas de burro e ele se transforma num burro. Mas depois, o plot twist, ele vira o grilo falante de outra pessoa.
Meu.
Então, é como se mostrasse um amadurecimento grande desse personagem. É toda a trajetória dele pra ele se tornar o mentor da jornada de um herói. É muito,
cara,
legal. O burro é
incrível,
um personagem incrível.
O burro que é casado com o dragão, gente, não.
Ele não é só, gente, ele não é só casado, ele é muito apaixonado. O burro é arreado os quatro pneus pela esposa dele, que é um dragão. E é muito legal. O burro, ele é muito sensato. Ele é aquele personagem irritante que é pra ser o alívio cômico da história. Só que ele é muito sensato, sabe? Ele sabe o momento de falar sério. Mesmo ali diante de toda a brincadeira, ele sabe a hora de falar sério. Como, por exemplo, no primeiro filme, quando ele descobre da Fiona e ele conversa, ele a escuta, ele a aconselha. E depois ele faz o mesmo com o Shrek. Então, desde o primeiro filme, ele, no meio daquele bobão, ele se mostra muito sensato no que realmente importa. Se mostra muito preocupado e ele fala o tempo todo: ai, amigos não desistem uns dos outros. E num contexto de que, tipo, ele é chato, ele é grudento. Mas, na verdade, não. Ele realmente se importa com os amigos. Ele se afeiçoou àquelas pessoas e ele cuida delas. Então, ele é um personagem muito nobre. Porque se você compara, por exemplo, com o Olaf de Frozen. Lá vai a gente comparar com o Frozen de novo. Porque o Olaf, ele é esse personagem que é pra ser o bobão, o alívio cômico, sabe? O irritante. Mas o Olaf é só isso. Qual é... Sabe, qual é o propósito do Olaf dentro da trajetória da coisa? Ah, se apegam a ele. Ele é importante pra Ana porque foi a irmã que fez. Ok, tá. Mas ele não tem
exatamente
uma coisa a mais, sabe? E o burro tem. O burro é maravilhoso.
E a gente pode falar
imagem.
Que, assim, você fala que o burro ele é um personagem muito nobre. Ele é. E ele também é um personagem muito sensível. Ele tem uma personalidade muito sensível. Tanto é que o Shrek fala: burro, pensa na pior coisa que já te aconteceu. E aí ele fala: não, burro, você tem que chorar. E ele fala: não, cara, você não pode ficar projetando as suas inseguranças em mim. Você quer chorar, chora você. Sabe? E ele é tanto esse sábio. Também é sensível no ponto de falar que algumas pessoas pelas quais vale a pena derreter, que o Christopher fez. Só que, assim, ele fala muito consciência do que ele tá falando.
Sim.
Já o burro, não. O burro, ele tem essa inteligência emocional de captar as coisas e ele realmente está transmitindo um conhecimento para as pessoas. Tanto é que, assim, dentro... Com a
história... Que corrobora muito com essa teoria de que ele teve uma vivência, por isso que ele se tornou sábio nesse sentido, com as coisas que ele... Com as vezes que ele quebrou a cara, com as coisas que ele fez errado, que ele se arrependeu. Ele tem uma visão de mundo muito grande.
Sim.
O Olaf, não.
E aí, dentro da... Saber a poção, e ele fala que isso por amor pela Fiona. O burro, ele tem uma inteligência tão grande que ele fala pro Shrek: mas Shrek, você não vai poder mais fazer isso e isso, isso, mas você ama ser um ogro, sabe? Abrindo os olhos do Shrek pro fato de que ele tá fazendo um sacrifício muito grande, que é esse sacrifício de identidade mesmo. É, assim, embora ele ame demais a Fiona, ele fala: mas eu amo mais a Fiona, cara. Shrek, maior romântico de todos os tempos.
É, o maior romântico mesmo. Ele é muito...
Sim.
Apaixonado por aquela mulher. Tipo, ele já era apaixonado por ela antes dele saber. Porque, tipo, tem uma cena, e eu até anotei bem aqui a frase, pera, vou pegar. Que o burro fala pra ele que ele tá tão enrolado nas camadas da cebola lá que ele diz que é, que ele acaba ficando com muito medo dos sentimentos dele. E ele já tá tão consciente, ele, Shrek, já tá tão consciente dos sentimentos dele, tipo, quando ele ouviu a Fiona falando dela mesma como sendo um ogro, que ninguém jamais ia amar um ogro, ele levou pro lado pessoal, tipo, eu amo essa mulher e ela tá aqui me rejeitando, dizendo que nunca vai me amar. Então, tipo, antes dele, de fato, dizer que estava apaixonado por ela, ele já tinha essa consciência. Lá dentro das camadas de cebola dele,
nesse filme,
ele já sabia disso.
Você vê, o tanto que a sequência é maravilhosa, que a gente vê esse crescimento no personagem. Ele não tá agindo mais assim, porque ele tá em dúvida quanto aos sentimentos dele. Ele tá agindo assim em prol dos sentimentos. Isso é tão vívido, porque lá no final, quando ele descobre que, na verdade, a fada madrinha tá querendo enganar a Fiona se apaixonar pelo encantado, que ela não tá apaixonada por ele, que ela quer forçar ela a tomar a poção. Ele fala, tipo assim, a gente vai deixar isso acontecer? E o Shrek fala, eu ia, mas eu não posso deixar que façam isso com a Fiona. Então, assim, nem quando ele decide que ele vai pôr um basta nisso, quando ele vai salvar a Fiona, ele não tá fazendo isso por ele. Ele tá fazendo isso porque ele não aceita que as pessoas enganem a Fiona, sabe? Que eles não...
Ele é um homem mais apaixonado do mundo. E assim, a Fiona parece, algumas vezes, ser um pouco insensível. Não sei, eu acho a Fiona um pouco egoísta, um pouco insensível em alguns momentos.
Amiga, não, vou falar aqui da sementinha que esse filme plantou para o quarto filme, que é Shrek para Sempre. Porque eu não gosto tanto do terceiro, porque eu não acho que, assim... Apesar da questão, da questão da paternidade, do Shrek ficar inseguro quanto a ser um pai, embora o filme não entre em questões, tipo assim, como que foi o pai do Shrek para o Shrek, para ele ter essa insegurança quanto a ser pai, mas enfim, é uma questão que o filme aborda, mas não acho que o filme entre tanto na questão do relacionamento dos dois, no desenvolvimento deles, assim, tanto quanto o primeiro, o segundo e o quarto. Porque neste segundo filme, quando a gente tem aquela grande discussão que o reino todo ouviu, a Fiona e o Shrek discutindo, o Shrek fala: eu sou um ogro e sabe de uma coisa? Isso nunca vai mudar. E aí a Fiona fala: eu mudei pra você, Shrek. Só que
mudei
aí a gente acha
você.
Que a Fiona tá falando isso porque ela era uma princesa. E virou uma ogro.
E virou uma ogra. A gente acha que
isso,
ela tá falando só do físico.
Só que aí a gente no quarto filme e a gente descobre como poderia ter sido a vida da Fiona. Que ela poderia ter sido essa sargentona, essa militar maravilhosa. Porque ela tem conhecimentos de luta e sendo filha única, sabe? Sei lá, se ela tinha aulas de como governar um reino, de estratégia e tudo mais. Então a gente vê que a Fiona, ela tinha essa grande capacidade de ser a CEO de tão, tão distante, entendeu? E ela abre mão um pouco desse lado dela pra viver essa história de amor com o Shrek, pra se, eu não digo resignar, porque eu não acho que ela esteja triste com essa decisão que ela tomou, mas quando o Shrek joga na cara dela que ele não vai fazer concessões, sendo que ela fez essa concessão, cara, coitada da minha menina, entende? E você vê sabe, o quão poderoso é o amor dos dois, porque no primeiro filme a gente meio que é aquela história de a história tentando forçar a gente a ver que eles estão apaixonados e que eles são um casal excelente um para o outro. Mas já no segundo, como a gente já tem estabelecido que eles são a Nighttime, que eles são um casal, você tem o filme todo pra ver eles sendo um casal, pra ver eles tendo essa dinâmica.
Uhum. E é isso que eu gosto na franquia. Não é isso que eu gosto, mas é uma das coisas que eu gosto na franquia, é justamente que a gente tem várias continuações deles sendo doméstico e evoluindo como um casal, e brigando, e discutindo, e se descobrindo, e se amando, e é o que toda romântica fanfiqueira quer. É saber como está a vida do nosso casal depois que eles finalmente ficam juntos. E Shrek nos entrega isso.
E aí lá no quarto a gente vê aquela cena que eles estão meio que brincando de treinamento e estão duelando juntos. E a Fiona tá começando a querer ceder de volta. Só que aí eu acho que ela já tá num momento tão diferente da vida dela que ela já não encontra mais espaço pra deixar o Shrek entrar na vida dela, entende? Então, essa grande concessão que a Fiona fez do que ela poderia ter sido pra ter essa vida familiar, pra viver esse grande amor com o Shrek. Cara, foi uma sacada muito inteligente dos roteiristas, porque a gente sempre soube que a Fiona era um mulherão da porra, mas aí eles foram lá e mostraram pra gente várias nuances de como a Fiona é um mulherão da porra, entendeu? E agora entramos no ponto, falando que o Shrek agora tá muito consciente dos sentimentos dele, ele tá fazendo isso pela Fiona e tudo mais, e a gente chega no auge desse filme pra mim, que é o clímax do filme, que é I Need a Hero, porque, cara, a trilha sonora de Shrek é algo a se falar à parte.
Cara, eu disse que era a primeira coisa que eu ia falar e eu acabei não falando.
Porque Shrek não é um musical,
seja de todo, qualquer filme.
Sim,
sim,
porque
mas ele é como se fosse as músicas. Sim! E o 2 tem essa vibe mais musical ainda, porque tem a Fada Madrinha que literalmente canta do nada e dança. E Shrek é um musical, tanto é que depois teve um musical de
que
palco,
é maravilhoso.
Teve um musical da Broadway de Shrek. Então, a trilha sonora de Shrek é, assim, uma coisa à parte. É igual o que a gente falou de Lisbela Prisioneiro, da trilha sonora de Lisbela Prisioneiro, que conversa com o filme como se fosse uma história mesmo cantada. Shrek
Sim.
faz a mesma
coisa. E filme. O auge é essa cover de I Need a Hero, porque, primeiramente, é muito difícil a cover ser melhor do que a música original. Claro que hoje em dia nós temos vários excelentes covers de artistas fabulosos, mas eu acho que, pra mim, tudo começou quando a Jennifer Saunders cantou I Need a Hero. E depois a Márcia Coutinho fez a dublagem aqui no Brasil, entenda. E daí você tem essa música que se encaixa super bem. Porque o que que tá acontecendo? No primeiro filme, o Shrek ele vai salvar a Fiona sem saber muito bem, sabe? Tô indo lá salvar essa moça que eu nem conheço pra pegar o que eu mais amo de volta. Que é o meu pântano, que é a minha solidão. E agora
minha solidão.
Ele tá indo realmente salvar a Fiona. Porque ela é a coisa que ele mais ama. E a música fala I Need a Hero, que a Fiona ela tá sendo enganada ali, ela não sabe. E a gente acha que o Hero é o príncipe encantado que tá ali dançando com ela, só que não é. É o Shrek, o marido dela, que sem ela saber, tá indo salvar ela e mostrando a música, mostrando como o Shrek é o herói dessa história toda. Meu Deus, essa cena é tudo para mim, entendeu? O Shrek, de mil e uma maneiras, entrando naquele castelo, ele chega e fala, você aí, as patas da minha mulher, e eu, meu Deus!
Amiga, eu acho que é isso tudo que me faz pensar que em alguns momentos a Fiona não dá tanto valor, ou que, não sei, porque assim, eu fiz até um comentário, meu irmão me olhou com a cara de Lily que tá falando isso, que foi quando o Shrek vira humano, né, vira um príncipe bonitão lá e tal, e o burro vira o azalão, e a Fiona escuta, a Fiona tá lá, e ele chega, e ele chama, Fiona! E ela reconhece e grita Shrek, sem se ver, e eles vão um atrás do outro. E aí, pouco tempo depois, a gente tem a Fiona esbarrando no Encantado. E ela é tipo, ok, você, meu marido? Ah, então tá bom. E eu fiquei, ela não reconheceu
mas o
a
Encantado
dela, sendo que 2 segundos atrás, ele literalmente falou, e era uma voz diferente da voz que está falando com ela agora.
Esse rapaz loiro é completamente diferente em tudo do Shrek, sabe? Eu não sei, eu acho que o Shrek se dedica tanto a ela, a conhecê-la e a fazer as coisas por ela. E depois ela só fica. Não, mas ela fica. Ah, ele mudou, ele tá diferente. Esse não foi o Shrek por quem eu me apaixonei. Mas sei lá, ela é tão ingênua.
Mas é porque ela não sabe
de pensar que.
Tipo assim, o burro fala pra ela, mas no todo ela não entende o que tá acontecendo. E aí chega o cara falando que a poção mudou muitas coisas e todo mundo tá corroborando com isso, sabe? Ela não tem um apoio ali pra falar que tá tudo errado.
Ai, não sei. Não me sinto convencida. Pra mim. E aí meu irmão falou, sério que tu tá falando isso? Aí depois tem a cena lá do biscoito grandão e tal. E ele fala, olha, ninguém para pensar onde que o padeiro fez um biscoito desse tamanho. E tu tá aí falando que a Fiona não reconheceu a voz do Shrek. Aí eu falei, tá, mas é porque...
Mas aí, amiga, quando o Shrek chega e fala tirar as patas
sobre
da minha mulher, ela
e
imediatamente
você
tá, não, é esse aqui. Eu tava sendo enganada aqui, é esse aqui.
Ah, mas já não era sem tempo, né? O filme inteiro. Tipo,
não,
a gente tá falando de um dos maiores romances de todos os tempos. E ela não percebe pequenos detalhes. Ela fica lá, ok, tem alguma coisa estranha, mas vou seguir aqui. E ela não questiona.
Miga, ela questiona,
ela
mas ela não tem
atrás,
apoio de ninguém
ela
pra
só,
falar
tipo,
que ela tá certa. Pelo amor de Deus.
Não sei, não consigo defender a Fiona aqui agora, neste momento. Eu acho que... Porque o Shrek faz tanta coisa,
e
tão
ela não
grandiosa,
vai lá e não faz uma coisa realmente grandiosa,
que eu fico...
quando o Shrek fala do sacrifício dele e fala, porque se a gente se beijar agora, a gente pode ficar desse jeito, e ela fala, você faria isso por mim? E ele fala que sim, e aí ela olha pra todo mundo, tipo assim, cara, o sonho que eu tive a minha infância inteira, que todo mundo me falou a minha vida inteira, ele tá querendo me proporcionar, e eu posso ter isso, só que eu não quero isso, porque ele vai estar... abrindo mão de quem ele é por minha causa, eu não vou deixar. Não foi isso que a gente concordou quando eu assinei aquele contrato de casamento, entendeu?
Mas ele pensa a mesma coisa, ele também pensa que pode abrir mão dele, ogro, pra ser humano, príncipe encantado pra ela. Então, assim, ela faz uma coisa que ele faz e faria enquanto ele faz várias outras coisas e ela fica só lá, ele tá diferente. Será?
Mas, amiga,
não
eu
sei,
acho
não me convence,
que, assim,
perdão.
Como a Fiona ela já cresceu dentro dessa vivência de ser uma ogra e ser uma princesa ao mesmo tempo, e, sabe, eu acho que pra ela se aceitar como ogra é complicado, mas é muito menos complicado do que o Shrek abrir mão da vida inteira dele todinha pra ser um ser humano, pra ser uma pessoa da high society, entendeu? Sendo que pra Fiona, isso já vem sendo parte da vida dela há muito tempo, porque ela, nesse corpo estranho de ogre, ela teve que se adaptar a esses hormônios diferentes, essa força nova que o corpo de ogre permite a ela ter, sabe? Eu acho que é uma demonstração de afeto muito grande de ambos os lados. Tanto ele querer fazer o sacrifício e ela não aceitar porque ela quer ter o Felizes para Sempre dela do jeito que eles conquistaram Felizes para Sempre deles, com o ogro com quem ela casou, entendeu? E ela não tá, tipo, se resignando ao fato de que ela se apaixonou por um ogro quando ela poderia ter tido um príncipe, ter tido a beleza e falou, foda-se a beleza, esse cara aqui, ele é o amor da minha vida, entendeu? A gente enfrentou dragões e o mundo juntos e it's us against the world forever, baby.
Oi, gente, aqui é a Ana do Futuro, editando, só pra concluir o argumento dela, falando que a vida toda, assim, do filme 1 até o filme 2, a Fiona sempre teve alguém pra se preocupar com a felicidade dela e com o que fizesse ela feliz. Já o Shrek, a gente não sabe, ele sempre foi essa pessoa solitária e não tinha ninguém que pensasse no que faria ele feliz. Então, o sacrifício da Fiona, assim, não digo sacrifício, né, mas assim, a Fiona falar, eu quero ser feliz com o ogro com quem casei, também vem a ressaltar o fato de que agora o Shrek tem alguém que se preocupa, que se importa com a felicidade dele, que é a Fiona. Então, por se preocupar com o que vai fazer ele feliz, tanto quanto ele se preocupa com o que vai fazer ela feliz, ela não vai aceitar que ele desista da identidade dele, por causa dela, porque ela ser uma princesa ou uma ogra, sabe, não faz parte da do que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é estar com o Shrek. Mas como ser um ogro é ser o Shrek, então ela vai ser uma ogra. Porque o importante é que ela vai estar com ele, não importa como ela esteja, desde que ela esteja com ele e os dois estejam felizes. Então, sabe, tanto Fiona quanto Shrek, eles estão 100% nesse relacionamento.
Cara, eu choro naquela cena. Eu não tinha percebido até recentemente, quando eu assisti mais umas 3 vezes, o quanto essa fala do eu só quero o que toda princesa quer, viver feliz para sempre com o ogro com quem casei, o quanto essa fala me marcou quando eu parei pra pensar o quanto eu repetia ela pra mim mesma quando eu era criança. Quando eu tava brincando de faz de conta. Porque, meu Deus, esse filme, sabe? Esse filme picou o romance pra mim. Existe a minha vida antes e depois de Shrek 2.
Ah, não sei, acho que você me convenceu, fiquei sem palavras agora. Você é um ótimo advogado, de fato, você conseguiu defender a Fiona aqui. Parabéns. Contratem a Ana, tá, meninos, pra defender o que vocês estão precisando de defesa aí.
Ai, gente. Assim, eu não tenho absolutamente mais nada a acrescentar, porque eu acho que o clímax do filme é o clímax da minha vida. E essa cena final, sim, ela é tudo.
E o clímax do segundo filme é o clímax da franquia inteira, né? Eu acho que é o ponto alto de toda a franquia, é quando a gente percebe o amor, a dimensão do amor que eles têm um pelo outro. E o que vem depois é consequência, né? Eles criando uma família, o Shrek se percebendo de fato como família dela, a ponto de estudar para ser um rei, para ser um governante, tendo filhos. Então, assim, eu acho que o que vem depois é a consequência desse clima.
E eu gosto tanto também, porque o Shrek chega muito pra salvar a Fiona. E aí, quando a Fada Madrinha fala, ela bebeu a poção, beija agora. E aí, o Encantado vai lá e beija ela. Ela tá meio, o que tá acontecendo? Só que aí, ela vai na linha, porque ela percebe, vou ter que dar uma jogada aqui. E aí, ela faz o joguinho. E aí, ela dá um...
Ela vai na que cara vai.
Dele, assim, o Encantado desmaia. E aí eu penso que, tipo assim, o Shrek veio pra salvar a Fiona, mas assim, se ela tivesse mais agência sobre o que estava acontecendo, sobre a situação, ela também é uma pessoa que não é uma princesa que necessariamente precisa ser salva, porque ela também tem um reino da situação. E eu acho isso, sabe, detalhes tão maravilhosos. E no terceiro filme, quando a rainha quebra a parede da prisão e ela fala, você achava que sabia lutar bem porque tinha puxado seu pai, e eu tô, yes! Ai, sabe, perfeitos.
E eu acho, eu parei pra pensar nisso agora enquanto você falava, que eu acho que é esse equilíbrio que existe na Fiona, por de dia ela ser princesa e à noite ela ser uma ogra. Então, ela, enquanto ogra, ela tem uma força, ela tem uma aparência, ela tem requisitos ali pra ela se defender, pra ela fazer o que ela bem entender. Mas enquanto ela é princesa, ela quer ser salva. Ela quer sentir que alguém poderia salvá-la. Tanto que ela tá lá na torre esperando ansiosa. No primeiro filme, quando o Shrek chega, ela olha, ela abre o olho, ela se ajeita, ela passa o batom, mas fica bonita e muda a postura. E ela sai falando toda elegante, toda de jeito que ela acha que princesa deve falar. Porque ela, à noite, ela é uma ogra que ela acha que ninguém vai amá-la porque ela é uma ogra. Que ela tem uma força descomunal, então ela pode se defender do perigo que aparecer. Mas, por outro lado, tem essa parte dela que quer ser amada, que quer ser mimada, que quer ser salva. E eu gosto muito desse equilíbrio. Porque a gente até falou aqui outras vezes, né, em outros episódios, como que parece que hoje as coisas precisam ser 8 ou 80. Ou a princesa, ela é a donzela indefesa, santinha, imaculada, perfeitinha, ou ela é aquela mulher super empoderada ao extremo, que não quer um romance e que, sabe, e a Fiona, ela vem para trazer esse equilíbrio numa metáfora que é um ogro vivendo num corpo de humano e vice-versa, mas para mostrar que a gente pode ser as duas coisas, a gente pode conviver com elas e encontrar esse equilíbrio.
Então, nossa, resumiu completamente todos os meus pensamentos. E eu queria acrescentar também dizendo que a última fala da Fada Madrinha, quando ela repete pro Shrek, gritando maravilhosamente enquanto a trilha sonora chega ao seu ápice instrumental. Meu Deus, como eu amo a trilha sonora de Shrek. Não só as músicas cantadas, mas o instrumental. só instrumentos. Ó, que pleonasmo eu fiz agora, senhoras e senhores. Mas que ela fala, eu te disse que os ogros não vivem felizes para sempre. E Shrek inteiro tá aí pra provar pra gente que qualquer um pode ter o seu felizes pra sempre. Qualquer pessoa pode viver feliz pra sempre. Qualquer ser, qualquer... Tudo, tudo pode viver feliz pra sempre, entendeu, gente?
E do mesmo jeito, a Fiona mostra que qualquer uma pode ser, entre aspas, uma princesa e ter o seu final feliz também. Porque lá no primeiro filme, quando ela fala pro burro, ela diz, olha pra mim, eu sou uma ogra. Não é assim que uma princesa deve parecer. E no segundo filme, lá no ápice, que a gente tanto falou, ela escolhe ser uma ogra, quando ela poderia escolher ter a aparência de princesa, que ela tanto falou, que ela tanto acreditou. Então, ela escolhe ser uma ogra, mas ainda assim ser uma princesa. Então, não importa a aparência dela. Ela pode ser uma princesa, ela pode ser feliz, ela pode amar... Ela pode ser salva, ela pode salvar. Então, é um filme inteiro que tem uma premissa maravilhosa. Eu acho que é tudo muito bem pensado, tudo muito bem feito. E não vou aceitar críticas.
E é isso, eu acho que não temos mais nada a acrescentar. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu grito no Twitter, na hora que eu estiver editando.
Gente, não esqueçam de comprar qualquer clichê de Amor 3 na Amazon.
Já vou vender um peixe aqui. Estamos falando de Shrek, Fiona, então peraí.
Romance.
Matou o pássaro. Então, gente, se você comprar qualquer clichê de amor 3, 1, 2, você ganha o direito de me pedir pra fazer isso quantas vezes você quiser. Com tantas outras músicas, já deixei um portfólio inteiro lá no meu Twitter.
Melhor do que pedir gol no Fantástico. Lá você precisa de 3. Aqui basta você comprar R$6, pronto. Pode fazer o pedido.
Obrigada.
É isso, gente. Obrigada. Beijos. Tchau.